visto 91 do ano 2015 da Terceira Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arucha Pereira Ramos Barreto. Temos como agravante Banco Bradesco S.A. e como agravado Kelton Brito Fernandes. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Raíssa Soares Dantas, advogada da agravante, do agravante executado, e requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Wilton Antônio Figueroa Lima, advogado do agravado exequente. É o 13 da ordem, agravo petição 383, dígito 91. Neste processo, quem preside a sessão é a desembargadora Ana Helena Fischer Nojosa. 13 da ordem.
Doutora Eliane, a senhora quer adiantar o voto?
O som da doutora Eliana está desligado.
O seu som está desligado, doutora Eliane. Avisa ela aí, gente, por
Eu
favor,
tô
para mim.
ligou
Tá ouvindo? Ah,
agora.
ligou, ligou.
Olha, eu estou entendendo pelo provimento parcial do agravo de petição para alterando a sentença determinar que os cálculos sejam refeitos para que a diferença salarial deferida seja apurada, observando se a diferença entre a remuneração ordenada e gratificação da função de cargo recebida pelo autor no período de março de 2010 a novembro de 2010 e o valor da remuneração deferida em dezembro de 2010, conforme os demonstrativos de pagamento juntados aos autos.
As partes querem fazer sustentação oral. Doutor do Bradesco.
Vou fazer, excelência.
Doutora Raíssa.
Pelo Bradesco?
É, porque agravante é o Bradesco, seria o
Tá certo.
Bradesco.
Não, exatamente. Eu perguntei o Bradesco, o outro
É a
advogado.
doutora
Doutora
Raíssa.
Raíssa, a senhora quer fazer sustentação?
Eu não estou vendo a doutora Raíssa.
Não está. Doutor Wilton, o senhor vai fazer a sustentação, então?
Vou fazer, excelência.
Pois não, doutor, tem a palavra.
Excelentíssima desembargadora Anne, presidindo essa sessão da segunda turma, demais membros que a compõem, indústria frente ao público, servidores e colegas presentes à sessão. Quanto ao cálculo de desvio de função e uso de percentual indicado na inicial, temos a ausência de valores trazidos aos autos pelo agravante. Alega agravante que a contabilidade deveria ter esse valor no salário do embargado relativamente a dezembro de 2010, para o fim de se calcular as diferenças dos meses de março até novembro de 2010. Sem delongas, a contabilidade está a se manifestar sobre a impugnação produzida pelo embargante, que ora se transformou nos embargos de execução, conforme de 6726-C14, diz, das diferenças salariais, o impugnante considera incorretos e excessivos os cálculos elaborados pelo perito quanto à apuração das diferenças salariais. Primeiro, porque considerou como diferença devida o percentual de 150% do salário pago ao reclamante, sem que houvesse determinação para tal. Segundo, porque o perito não deduziu os salários já pagos ao reclamante. Em resposta, 1.2, o mesmo disse, no cálculo oficial foi utilizado o percentual de 150, em virtude de não ter sido localizado nos autos o valor devido de salário de gerente de PAA, no período de março a novembro de 2010. Razão percentual pedido pelo reclamante em sua petição inicial. O impugnante indica que o procedimento correto seria observar o salário pago em dezembro de 2010, com o qual o perito discorda, dado que pode ter havido variação salarial, aumento, no período de março a novembro de 2010. E assim procedeu o calculista, atentando para a decisão exequenda contida no acordo que apreciou o embargo declaratório oposto pelo embargado ID 8FCAE63. Esse acordo, inclusive, acho que foi da lavra da doutora Eliane, ainda lá na fase de conhecimento. Salariais, em virtude do desvio de função, tem-se que deve ser observado e ordenada a gratificação de função. Naquela oportunidade, foi por unanimidade conhecer e acolher parcial entre os embargos de declaração do reclamante para estabelecer que, na base de cálculo das horas extras reflexo, e das diferenças salariais, em virtude do desvio de função, deverá ser levada em consideração a remuneração mensal
do... Obrigado, senhor. Foi um julgamento aqui da segunda turma.
Composto pelo ordenado e gratificação de função no cargo de gerente de teatro. Então, todo o exposto espera que seja assim, não provido o agravo de petição.
Doutora Vanessa não está, de qualquer jeito já passou no caso, né? Doutora Eliane, a senhora quer relatar seu voto, por favor.
Então, o recorrente alega que as contas aventadas pelo perito oficial estão incorretas, né? O agravo é do banco, né? E estão excessivas em relação às diferenças salariais. Ele diz que o perito considerou o percentual de 150% do salário pago ao reclamante e que encontra isso que esse percentual não encontra respaldo no acordo, nas decisões que foram prolatadas. Então, em nenhum momento houve determinação para apuração de 150 do salário pago ao autor, como o senhor perito fez os cálculos. Então, eu entendo que o agravante tem razão. Não há realmente determinação para que a diferença salarial definida fosse apurada com o percentual de 150%. Constou o seguinte, no acordo, pelo provimento parcial do recurso obreiro para alterando a sentença, acrescer a condenação ao pagamento de diferença salarial do período de março de 2020 a novembro, aliás, de março de 2010 a novembro de 2010, entre os cargos de supervisor administrativo e gerente de PA, com reflexo nas horas extras, férias, com o texto 13º e FGTS. E na fundamentação, constou que, no período imprescrito, o autor recebeu o salário referente ao cargo de supervisor administrativo de março de 2010 a novembro de 2010, gerente de administrativo de dezembro de 2010 a janeiro de 2002 e gerente de PAA de fevereiro de 2012 a julho de 2012. Então, esses documentos também informam que não havia diferença salarial entre os cargos de gerente administrativo e gerente de PAA, uma vez que a remuneração desses dois cargos era constituída de ordenado, 1.417, e gratificação de chefia, 2.327. Então, conforme a gente pode verificar isso, aí no ID 03-79452, na página 7. Então, somente há o que se falar em diferença salarial no período de março de 2010 a novembro de 2010, quando o trabalhador exerceu a função de gerente de PAA. Então, mas aí, nesse período que ele era gerente de PAA, ele recebia a remuneração do cargo de supervisor administrativo. Então, não há o que se falar em diferença salarial a partir de dezembro de 2010, porque a partir dessa data ele passou a receber o salário de gerente administrativo, que conforme se viu, conforme se verifica nos autos, é exatamente igual ao salário do gerente do PAA. Então, de forma clara, foi reconhecido no acordo que o autor, a partir de dezembro de 2010, passou a exercer o cargo de gerente administrativo e que a remuneração desse cargo era exatamente igual ao cargo de gerente de PAA. Então, com isso, não resta outra saída, a não ser determinar que sejam refeitos os cálculos para que a diferença deferida seja apurada observando-se a diferença entre a remuneração ordenado e gratificação de função de cargo, que era, foi recebida pelo autor, no período de março de 2010 a novembro de 2010, e que o valor da remuneração recebida em dezembro de 2010 seja conforme os demonstrativos juntados aos autos, que constam aí nas folhas 613 e 615. Então, em relação aos juros de mora, né, continua na forma do artigo 883 da CLT, da suma 200 de TST, 1% ao mês, não capitalizados, pro rata daí, consoante 39, artigo 39, parágrafo 1º da lei 8.177/91. Então, é por isso que eu estou entendendo pelo provimento parcial do agravo de petição do banco para alterar a sentença, determinando que os cálculos sejam feitos para a diferença salarial deferida e seja apurada, observando essa diferença entre a remuneração, que é o ordenado dele, mais a gratificação de função, no período de março de 2010 a novembro de 2010. E o valor da remuneração que foi recebida em dezembro de 2010, conforme os demonstrativos de pagamentos que estão nos autos. É assim que eu vou.
Doutor Laerte.
Acompanhando a relatora.
Eu não coloquei aí, eu acho que apagou, mas eu estou acompanhando também a relatora. É unânime, viu, Gisa?
Pronto. Doutora Eliane.
Bom dia, tá?
Oi?
Bom dia, doutor.
Bom dia. Doutora Eliane, tem um pedido de preferência do doutor Alessandro,